Oi, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Search Talks. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu acho que é o assunto que eu mais recebo dúvidas no dia a dia. Quando eu abro caixinha de perguntas, quando as pessoas me mandam mensagem lá no direct do Instagram, no LinkedIn, que é SEO técnico. SEO técnico é o bicho de sete cabeças dentro de SEO. Todo mundo tem muitas dúvidas, todo mundo trava na hora de falar sobre isso. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma das profissionais que é referência na área, que tem um background técnico, que eu já tive muita troca com ela também sobre isso. E a gente vai falar um pouco da carreira dela e dos desafios de SEO técnico. Seja muito bem-vinda, Rosana. Muito obrigada por estar aqui hoje.
Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. O SEO técnico é minha grande paixão, é de onde eu nasci dentro do SEO, né? E eu espero contribuir bastante.
Boa. E eu falava, né? Eu e a Rô, a gente está se conhecendo hoje pessoalmente. A gente gravou muito juntas já, não é? No SEO de pijama, a gente tinha muita troca lá. E um dos assuntos que, assim, eu sempre vi a Rô falar muito foi sobre SEO técnico.
Sim.
Ela já esteve inserida dentro de time técnico, tocando com SEO. Ela tem um background, ela trouxe aqui, ó, vários livros já para indicar para a gente ler. Mas indo direto ao ponto, o que que você considera SEO técnico? O que que é SEO técnico?
Todo mundo faz essa pergunta. Na verdade, ninguém faz essa pergunta. Porque as pessoas querem SEO técnico, elas falam assim: ah, mas eu, o que que seria o SEO técnico? Ninguém faz a pergunta ou ninguém sabe explicar. Porque, na verdade, a gente está falando de um pedaço do SEO, e aí engloba também uma parte do SEO que a gente fala muito do on-page, e aí não tem o off-page junto. Basicamente, para deixar bem fácil para todo mundo entender, quando a gente fala de SEO técnico, a gente não está falando de nível de programação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas a gente não está falando de nível de programação. A gente está falando basicamente de tudo que envolve o SEO, em que a gente está falando das etapas de indexação, basicamente. Então, a gente vai falar sobre a busca, enquanto ele está buscando para entender se há aquele conteúdo, depois a gente vai falar sobre o próprio crawleamento dele e a indexação no final e ali, né, o ranqueamento. Então, tudo que é voltado basicamente com muito fundo ali para o robô. É como se a gente estivesse falando disso, uma adequação para o robô. Muitos são os documentos, né, na internet, documentos aí dentro de sites super renomados que a gente está acostumado a ler, Backlink, ou Search Engine Land e por aí vai, que definem dessa forma o SEO técnico. Mas, como eu disse, para dar uma forma mais fácil ali, para todo mundo entender, falar assim, o que é SEO técnico na ponta da língua que a gente gosta de responder, SEO técnico, em suma, a gente vai falar de toda a parte de SEO e excluir ali conteúdo Link Building. É só, basicamente isso, que é uma definição mais simples e que, no final, é o que a gente vai fazer no dia a dia. Quando você trabalha com SEO técnico, é o que você vai fazer no dia a dia.
Eu costumo dividir entre o que você quer garantir que o Google veja o seu site versus o que
Sim.
vai fazer o usuário chegar ao seu site. O que faz o
Isso.
usuário chegar ao seu site, né, é o conteúdo, porque o Google já indexou o seu site. E
Isso.
tudo que você faz até o Google indexar o seu site, né,
É
para
SEO
além de
técnico.
botar o conteúdo, vira o SEO
Que é a
técnico.
história do. Eu posso ter um conteúdo muito bom, tá? Tá aí. Júlia, inclusive, fala muito sobre conteúdo e muito bem sobre o conteúdo feito para usuários. Mas se eu não tiver um SEO técnico, ou seja, tratar tudo isso antes para deixar fácil para o buscador encontrar este conteúdo muito bom, vamos dizer assim, não vai adiantar de nada. Na verdade, a gente tem que andar com os dois, né? Em paralelo, os dois têm que estar muito bem azeitadinhos.
Boa. E aí, essa pergunta eu devia ter deixado até pro final, porque me soa como no SEO de pijama bola na fogueira, mas eu já trouxe logo pro início.
Ai, Deus.
Qual é o maior desafio do SEO técnico? O que que você acha que, assim, é mais difícil, com toda a sua experiência, sua carreira, o que que você achou mais difícil de implementar, ou, enfim, conscientizar, ou, enfim, acho que tem muitas coisas aí que a gente pode listar, mas.
É bela bola na fogueira mesmo. Porque tem tanta coisa, mas eu acho que uma, assim, para mim, é que vai continuar. Eu gostaria que não, mas continua sendo, que é a arquitetura da informação. Porque essa é uma pedra no sapato de qualquer SEO, principalmente porque as pessoas. E aí é uma crítica mesmo ao mercado, eu acho que você fala muito disso. Inclusive, a gente tenta disseminar muito disso, mas a maior, grande parte dos SEOs não sabe fazer. Não sabe, isso é fato, não sabe fazer, tipo, nem a primeira parte da arquitetura da informação. Aí vão falar assim, nossa, mas essa é uma responsabilidade de um SEO? Sim. É uma responsabilidade de um SEO. E aí, eu não tô falando da arquitetura. Quando a gente fala de arquitetura da informação, a gente tem duas, né? Na verdade, não duas faces, mas a gente tem ali, dentro do universo da tecnologia, a arquitetura da informação, quando a gente fala do arquiteto da informação, que é uma profissão, a gente está falando de um cargo específico, que tem outras nuances. E aí a gente está falando de outras atribuições, itens específicos. E a arquitetura da informação no quesito organização. E aí essa arquitetura da informação, normalmente a gente fala muito taxonomia e as pessoas nem sabem de onde vem taxonomia. Taxonomia é uma forma de organizar. Assim, existe disciplina da biblioteconomia, por exemplo.
Eu, inclusive, estudei biblioteconomia.
Eu sempre lembro disso, porque eu sempre pensava assim, quem fez biblioteconomia? A Ju. A Ju fez, e você sabe que a taxonomia vem, exatamente, na verdade é uma forma de organizar, é como você pode organizar. Então, taxonomia não é uma coisa específica, quem normalmente pensa assim, ah, é uma questão de URL, a gente está falando de taxonomia, não. Taxonomia... não tem nada a ver, não surgiu por questões
de URL. Quando nem existia internet, as pessoas já faziam isso para conseguir catalogar livros.
Exatamente, entrava assim numa biblioteca, quando a gente está falando de catalogar livros, etc., uma forma de catalogar usando taxonomia. Sim. Então, hoje a gente fala muito de uma forma muito banal, acho que para você deve ser ainda mais difícil de escutar muitas vezes, né? Tipo, porque você sabe de onde veio, qual é o fundamento disso. Então, a gente não sabe de onde veio, a gente usa muito taxonomia para URL, mas a gente acha que é para URL, foi criado para isso. Então, desmistificando, não, né? Ju aqui sabe melhor do que eu, mas a arquitetura da informação eu acho que é um dos é o calcanhar de Aquiles do SEO técnico, para mim, tá? Dentro dos. Tem outros desafios ali, mas o maior deles é realmente a arquitetura da informação, principalmente pela falta de conhecimento de SEOs. Do próprio SEO, e também, e aí a gente tem que tem outro lado, que é que você falou assim, às vezes de criar uma cultura. Criar cultura de SEO hoje não é tão difícil quanto era antigamente. O problema, além de manter, e a gente vai falar um pouco disso, o problema é também, por exemplo, no caso da arquitetura, de encontrar ali dentro das empresas...
O site já foi feito há muito tempo, já existe aquela...
E as pessoas nem sabem que é uma atribuição de SEO. E aí falam assim, mas por que, que o SEO está se metendo nesse assunto? O que, que você está falando aqui de taxonomia? O que, que você está falando que você vai organizar com taxonomia? Por que você está falando de arquitetura da informação? As pessoas confundem exatamente por não conhecerem muito bem os conceitos. E aí o SEO fica lá, coitado, tentando, né? Ali a coitada da SEO fica lá. Não, gente, olha, porque eu fiz aqui toda a arquitetura do site da melhor forma possível para a gente categorizar, organizar esse site, encontrar principalmente e-commerce, que passa muito por isso. Quando a gente vai organizar um e-commerce, a coisa é mais pesada.
Meu primeiro contato com SEO foi na B2W. E na B2W eu não finalizei biblioteconomia, eu não me formei porque eu queria marketing, eu sempre quis marketing, mas enfim, eu fiz 8 períodos. Caramba. Eu não me formei de falta de vergonha na cara.
Muito pouquinho.
Uhum. É que eu gastei todo o esforço dos últimos semestres tomando cerveja com a galera no bar, na porta da faculdade. Mas escolhas. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade.
Muito novo.
Uhum,
eu entrei com 16 também, tipo... É. Gente, o que, que você pensa assim? Tipo,
o que você quer da vida aos 17 anos? Você não quer nada, então... Pois é, eu queria tomar cerveja com os meus amigos, foi
não
o que eu fiz.
Você vai pensar assim, ah, eu posso, sei lá, o que eu vou fazer depois da aula. E você pensa assim, ah, mas você nunca pensa já, tipo, na frente. A gente não sabe o que a gente vai fazer aos 16,
pois
17
é, não,
anos.
E eu não tinha a menor ideia que eu ia cair em SEO. Mas eu entrei na B2W porque eu era... graduanda na época de
exatamente.
Biblioteconomia, e aí, cara, a maior dificuldade que eles tinham era fazer, enfim, a gente vai falar um pouco também disso, mas o rastreamento em e-commerce é muito difícil.
Sim.
E a arquitetura da informação é uma das coisas que mais ajuda no rastreamento. Então, você garantir uma boa indexação de páginas está totalmente ligada à arquitetura da informação. Então, eu entrei muito com esse objetivo lá no time de SEO, e enfim, foi assim que eu caí. Graças à biblioteconomia.
E ela é negligenciada, normalmente, porque todo mundo pensa em todo o resto.
Ah, e aí falar, mas vamos mexer em todo o resto, porque essa estrutura daqui já está criada há muito tempo. É difícil você pegar um site do zero agora para criar. Tipo, você não cria um e-commerce hoje. A maioria dos e-commerce, das lojas hoje já tem seus e-commerces.
Sim.
Então, você entrar como uma pessoa de SEO falando, muda a categorização da sua loja, muda toda a estrutura que você já tem, é muito difícil.
Sim, e se for um e-commerce grande, você vai tratar com áreas de negócio. Geralmente eles dividem, né? Tipo, áreas de negócio, área... Por exemplo, tem um negócio que vai olhar só para X categoria. Por exemplo, na C&A passei muito por isso. né, de você ter que fazer também esse trabalho com as áreas de negócio, porque quem define as categorias, por exemplo, e a gente está falando diferente da árvore de categoria, porque aí que vem também a grande questão da arquitetura dentro de um e-commerce. A árvore de categorias que tem lá dentro da plataforma, ela é diferente do que a gente está falando de arquitetura da informação. Então, aí você tem que conversar com os times de negócio, né, mostrar o que é a arquitetura da informação, o que é a árvore de categorias, qual a diferença entre o que vai para o menu e realmente a arquitetura em si. Né, você tem que combinar com eles também ali o que você vai querer categorizar de uma forma diferente. Porque às vezes
eu acho que
surge,
até envolver,
né,
muitos outros times, tipo, tem negócio, tem UX, sim, tem produto, tem... é muita área
arquitetura
que...
Arquitetura você não vai fazer sozinho, esse é o grande ponto, para SEOs de plantão, tipo, você não vai fazer arquitetura da informação sozinho ou sozinha, você vai ter que fazer, sentar lá, realmente dá muito dos inputs de SEO, como profissional de SEO, mas não dá para fazer sozinho, não tem como.
Exatamente. E aí, enfim... Né, pensando em toda a estrutura que a gente falou, que SEO técnico está aqui, sim, conteúdo e link building estão, né, em outro lado, está tudo no mesmo lado, mas enfim, em diferentes
caixinhas,
momentos,
né?
Diferentes momentos. Como é que você acha que o conteúdo e o SEO técnico se complementam? Porque eu acho que, enfim, muita gente fala que o on-page é a junção do conteúdo com o técnico. Eu não acho, eu acho que está muito longe de ser, eu acho que o on-page pega um pouco do conteúdo, um pouco do técnico. Mas como é que você acha que, de maneira geral, no dia a dia de SEO, o conteúdo e o técnico se complementam?
Porque, na verdade, assim, eu acho que essa pergunta, ela é muito boa. E só voltando na questão do on-page, o on-page eu concordo contigo, tá? O on-page é um fragmento do SEO técnico. Vá só fazer um on-page para você ver se o SEO técnico vai estar em dia.
Que não deixa de ser conteúdo. Porque, por exemplo, você vai escrever uma title tag, que é um on-page, só que você precisa pensar no conteúdo também. Não adianta você só pensar...
Como um conteudista não vai olhar para isso? Isso que eu sempre me pergunto, assim. Como é que um conteudista, principalmente no meio digital, ele... Sabe, tipo... Você fala de um redator SEO que não sabe on-page. Não tem como, né? Para mim é uma coisa que não faz sentido. A pessoa tem que aprender, ela tem que saber. E acho que é um grande diferencial, inclusive, quando a gente está falando de redação para web. Quando a gente fala hoje de um redator SEO, é uma pessoa que tem um passo, está um passo à frente. Né? Ela conhece, né, de coisas que ajudam muito um site aí a prosperar nesse sentido. Mas eu acho que eles não andam só... Sem um não anda sem o outro. Eu posso deixar um site extremamente... Vou tocar num ponto de SEO técnico que está todo mundo acostumado. Deixa o site extremamente rápido, por exemplo. Mas com um site com conteúdo raso, sem porquê, conteúdo copiado, ou um conteúdo que não oferece nada para os usuários daquele nicho, por exemplo, não adianta ser o mais rápido. Porque para o Google, por exemplo, a entregar um resultado de busca, para ele não é interessante entregar um site que só é rápido. Ele precisa de uma junção que, principalmente, o conteúdo traz muito mais. Então, assim, o conteúdo é que faz com que você seja descoberto. Se a gente for colocar de uma forma mais simples, né? É o conteúdo que te abre portas.
Então, né? Por isso que eu gosto dessa forma como eu geralmente organizo na minha cabeça. Porque o técnico permite que o Google consiga chegar ao seu site, sim, e fazer todo o trabalho. Só que é o conteúdo quem vai botar ali as... palavras-chave que vão ser o que vai ser encontrado, né? Sim. Obviamente, hoje em dia o conteúdo não é sobre palavras-chave, mas a busca que a pessoa vai fazer no Google vai ter uma palavra-chave, sim, que, enfim, graças ao SEO técnico o Google encontrou e graças, sim, ao conteúdo o usuário também vai encontrar.
A rastreabilidade fica melhor, a indexação fica mais fácil, tudo, a gente tá falando de componentes que se somam. Eu acho que você fez um post no, tanto você te colocou no Instagram quanto fez no LinkedIn, eu leio, tá vendo? Eu leio, viu, pessoas? Eu estudo, eu leio, eu compartilho, inclusive, conteúdo dos meus colegas. E aí você colocou, principalmente agora de 2024, né? Por que que vai ser tão necessário ainda mais fazer SEO e quem não... Enfim, eu achei super legal essa reflexão. E principalmente olhando para IA, né, a gente está falando de conteúdo, mas cria um conteúdo excelente e dificulta a parte técnica. Vai ser muito difícil ranquear. Vai ser muito difícil aparecer nos resultados, porque você vai criar um entrave para o robô. E ali a gente está falando do robô nesse sentido, porque o SEO técnico toca o tange para mim ao todo. Porque, uhum, a gente fala de UX também no meio disso, a gente fala do todo. Porém,
que
a gente
também
dificulta.
Acaba, tipo, o UX acaba também sendo um pouco de conteúdo,
exatamente,
um pouco de técnico. Tudo fica ali,
tudo,
né, no meio.
Vai ficar, tipo, eu sempre falo, eu só divido o conteúdo no sentido, quando eu falo, eu divido essa caixinha desse conteúdo aqui, porque o conteúdo, ele tem um peso enorme. E principalmente peso de produção. Porque a gente tá falando trabalho, de peso de produção.
Você tem que botar recurso ali para produzir o tempo
único,
todo.
Gente. Nem que você vá usar, por exemplo, o chat GPT para fazer algo, para complementar. Que você vai usar de Asa, Niara, por exemplo, para fazer. Nem que você vá usar disso. Mas você vai precisar de alguém. Você vai precisar de recursos, você vai precisar de uma inteligência ali de revisão, você vai precisar de... Você vai precisar gastar um tempo, investir um tempo ali, que é super precioso, sim, assim como o técnico. Então, não dá para criar tarefas só técnicas, por exemplo, para um time de SEO, como não dá para colocar só o conteúdo para resolver todo o seu problema, sabe?
Sim. Boa. E para você, existe um mais importante que o outro? Que eu acho que tem... Eu sempre falei muito sobre isso, que eu vejo as pessoas tentando botar caixinhas de SEO, né? Primeiro que eu acho incrível ter uma mulher falando sobre SEO técnico, porque as pessoas geralmente colocam as mulheres na caixinha do conteúdo e os homens na caixinha do técnico. Então, ter uma mulher falando sobre SEO técnico já é, para mim, algo que vai contra essa, né, corrente das pessoas. E segundo, que eu vejo que as pessoas falam, tipo, tem muitos defensores do não, pô, conteúdo é o rei. Conteúdo tem que estar ali. Mas, ao mesmo tempo, tem a galera que fala, só que sem o SEO técnico, a página não indexa. Você acha que tem um ali que sobrepõe o outro?
Acho que, sinceramente, não. Assim, eu dou o mesmo peso para os dois. Então, quando eu vou formar um time, que hoje eu formo times, eu formo com o mesmo peso.
E quando você atribui o resultado da sua estratégia, você também acha que é o mesmo peso?
Para mim é o mesmo peso. Até porque, assim, quando a gente vai dividir tarefas e encontrar, por exemplo, gaps ou, por exemplo, oportunidades, eu estou olhando para o todo. Dentro do SEO, para mim, dentro de uma estratégia, eu estou olhando para o todo. E eu só vou dividir em tarefas, que são tarefas mais técnicas ou tarefas mais voltadas para conteúdo. Mas não adianta eu trabalhar só olhando para um lado. E dar o peso, porque o site precisa estar mais rápido. Já aconteceu recentemente isso. Tipo, o site, precisa estar mais rápido, vamos atacar só isso. Falei, não, mas a gente tem um nível de conteúdo que está aqui, tem um conteúdo escrito lá atrás, etc. Um conteúdo que, inclusive, ele está duplicado, ele está copiado e é um conteúdo extremamente problemático. Vai. Não vai, a conta não vai fechar.
Então, não adianta fazer nenhuma otimização que com esse tipo de conteúdo não vai pra frente, né?
Então... porque se deixar mais... A gente sempre teve esse conteúdo. Não existe sempre dentro da SEO, né? A gente sabe disso. Então, não existe... sempre foi assim. Não vai rolar. Pra SEO, esse discurso não funciona.
E, principalmente porque o Google faz uma atualização e o sempre aqui, ó.
Então,
é tipo Thanos,
em SEO
né?
Não
Fez
existe.
Assim,
exatamente. Em SEO não existe, sempre foi assim.
Sim, exatamente. Eu tendo a atribuir também de igual para igual. Tipo, as pessoas falam, vamos investir mais em conteúdo, vamos botar... Porque, enfim, a gente lida em SEO com recurso limitado, né?
Sim.
É uma área que a gente sempre tem que sofrer ali para ganhar um time e conseguir...
Você faz assim, mágica com recurso.
Uhum. Então, como a gente já passa por isso, eu sempre vejo as pessoas falando, então vou focar mais em conteúdo,
sim,
porque o técnico não vai me dar tanto resultado. Então vou focar mais no técnico, que a nossa performance tá muito ruim, o conteúdo já tá ali. E não, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter um equilíbrio, porque eu acho que se você começar a focar muito no conteúdo, em algum momento o seu técnico vai desandar. Se você focar muito no técnico, o seu conteúdo vai começar a perder a relevância. Então, se você não equilibrar as duas tarefas, e aí, obviamente, né? A parte de link building também, mas se você não equilibrar ali os dois, não funciona.
Não funciona.
E geralmente as pessoas... Eu recebo muito essas perguntas também. Em termos percentuais, qual o percentual de resultado para técnico, para conteúdo e para link building? Eu falo 33. 33 para todo mundo. E
divide aí.
E 1% deixa pro ar aí, deixa pro universo.
Joga pro alto e reza. Mas
porque...
tem uma coisa que, assim, só para não perder esse... Porque você tocou num ponto e eu tô aqui pensando enquanto você tá falando. E é uma reflexão que eu já fiz em alguns momentos, depois, tipo, eu esqueci dessa reflexão, sabe? Aquelas, as coisas que vão e vêm. E assim, tem algo que eu acho que... Eu não sei se vão concordar comigo, quem tá assistindo, né? Tipo, enfim, espero que sim. Aquela coisa, né? Mas assim, tem uma questão para mim que eu acho que os SEOs perderam muito, e aí eu falo dos profissionais, tá? Acabaram perdendo muito nessa questão de a gente dividir muito as caixinhas. Porque os profissionais passaram a focar somente num fragmento dentro do SEO e esqueceram do restante. E não tem como, e aí essa é a minha visão, tá, Ju? Assim, pra mim não tem como você ser um SEO e falar assim, você pode, lógico, todo ser humano tem mais habilidades pra alguns lados, né? Ah, eu tenho, por exemplo, muito mais habilidades técnicas, perfeito? Só que, pra eu ser
um
SEO,
eu acho que é background,
tipo,
meu background é marketing, obviamente eu vou ter mais facilidade com a parte toda de conteúdo.
E
mas meu background
você vai
também
pra
é, sei lá, arquitetura da informação em biblioteconomia,
que
então,
falta.
Tipo... É, então, assim, ah, sei lá, realmente, o meu gap hoje é programar. Eu não manjo de programar. Eu abro um HTML, abro um CSS, um JavaScript, eu entendo tudo que tá ali e me viro. Mas não sei programar. Esse é o meu gap. Só que o que, que eu faço? Eu corro pra entender tudo que eu posso sobre isso. Só que, tipo, eu sou uma profissional de SEO.
Exatamente.
Então, você tem que saber todos os pontos em SEO.
Que acho que esse é o grande... Pra mim, foi uma perda grande pros profissionais. Quando a gente começou a dividir muitas caixinhas. Aí é realmente a minha opinião do que eu vejo no mercado, inclusive, quando você vai contratar as pessoas. Né? E quando eu também sou contratada em diversas situações. Porque as pessoas não sabem mais o que elas querem de um SEO. E aí, na hora que ela contrata um SEO, ela fala assim, ah, mas você escreve, né? Não, peraí, tem diferença. Você contrata um SEO, né? Normalmente o SEO não vai escrever.
Não, ele vai ajudar ali a montar, definir estratégia.
Exatamente.
Para ter uma pessoa que escreva.
E você vai ter o quê? Um redator SEO? Uma
Exatamente.
Pessoa que tem conhecimento de SEO, que agrega muito na carreira dela como redator, e essa pessoa vai estar trabalhando em conjunto com o time de SEO.
Assim como falam, ah, o SEO técnico, ah, então você programa, né? Não, eu não programo.
Não, e não precisa, assim, eu tô dando spoiler.
É,
mas, enfim.
Essa pergunta até ia chegar, mas, enfim, já aproveitando. A gente precisa programar?
Eu sempre falo que não. E as pessoas falam, ah, mas pra você é muito fácil falar, né? Tipo,
que
não,
você
sabe que você sabe. Então, tipo, mas eu acho que teve um ponto que, da sua fala que você falou assim, ah, eu sei abrir um HTML, um CSS, um JavaScript, eu sei, eu entendo o que tá ali. Acho que pra mim isso é o mais importante. É, você não precisa saber programar. Mas você precisa saber conversar com as pessoas. Então, normalmente, os times de SEO não estão nos times de engenharia, não estão nos times de produto e etc. Eles estão apartados lá no marketing. Que isso é uma outra visão que depois a gente vai bater um papo sobre isso. Mas, assim, eles estão apartados. Você precisa conversar com a engenharia. Principalmente quando a gente está falando de SEO técnico. Porque o SEO técnico, você vai lá meter o dedo na ferida de algumas coisas lá dentro da engenharia. Só que não foi você que programou e não é você que programa. Só que você precisa saber conversar com as pessoas. Abordagem, exatamente a cultura de SEO que a gente tanto fala, que a gente quer criar e etc, que é super difícil de criar, tá muito nesse gap que é criado, na verdade, na lacuna que a gente às vezes criou dentro da área. Por quê? Porque a gente não sabe nem conversar com as pessoas, porque a gente fica no 880. Ah, eu não sei programar, então também eu não vou entender. Entender não é difícil. Programar talvez leve um tempo, algumas pessoas têm mais dificuldade, vai levar um tempo maior e etc. Às vezes
Ai,
a pessoa
cara,
não
hoje,
tem aquele
hoje
tempo pra
com,
investir,
hoje
entendeu?
Com inteligência artificial, cara, é muito fácil, sei lá. Eu, esses dias, precisava mudar um código no meu site, eu peguei ChatGPT, mandei o código que tinha.
Quer
pá,
mudar
pronto,
isso?
Uhum. Eu pego a Niara e a Niara cria todos os meus dados estruturados. Tipo, é só você dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Você não precisa hoje de grandes esforços.
Sim.
Óbvio, né? Assim, a gente tá falando aqui de otimizações de tags específicas em SEO. Não tô falando que eu vou programar um site assim.
Sim.
É, eu não tô falando que eu tenho total capacidade de programação. Porque, né, nesse aspecto. Mas eu preciso fazer coisas pequenas em SEO.
Sim.
Tipo, se eu precisar de uma coisa muito maior, eu vou ter um time atrás. E eu vou, né, o esperado é que a gente tenha um time atrás para isso. A gente tem ali espaço com os desenvolvedores, a gente tem, né, enfim, entrada para outros times que vão conseguir botar a mão na massa nisso. Assim como a gente não vai criar o conteúdo, a gente não vai criar o código.
Exatamente.
A gente só tem que apontar o que precisa ser feito.
Sim.
E eu acho que, enfim, essa é a minha visão aí, complementando.
Mas faz todo sentido. Eu acho que para os SEOs que estão começando, ou SEOs que já são SEOs e, tipo, falam, ah, às vezes tem, acha que isso é um gap assim. Se você quiser aprender a programar, porque você quer aprender a programar, você tem esse tempo para investir, você tem dinheiro, às vezes, para investir, a gente está falando de um país como o nosso, se você tem isso, tempo, dinheiro, etc., faça. É muito bom. Eu gosto muito da facilidade de poder botar a mão. Porém, se você não tem, o importante é estudar pelo menos o superficial. Tem vários cursos de HTML e CSS gratuitos que a pessoa pode fazer com o tempo que ela tiver, com um tempinho de sobra ali. Começa assim, sabe? Tem vários. E são bons, porque HTML e CSS não tem, tipo,
Segredo.
Não, não tem segredo. Tipo assim, o curso vai ser igual. Então, tem gratuito, dá pra... Sabe, eu acho que o importante é a gente entender pra poder, primeiro, cobrar, desenvolver em conjunto, pra gente dizer pelo menos o porquê. Olha, tá aqui, eu tô solicitando isso como área de SEO por causa disso, disso e disso, as implicações, né, do porquê fazer.
E ferramentas como o Screaming Frog e o SEMrush, na auditoria técnica e tudo mais, por mais que eu ame, elas tornam a gente preguiçoso, né?
Sim.
Só que, tipo, não adianta você pegar ali o que que é e como resolver naquelas duas ferramentas, que as duas entregam isso, né? O que que é o erro, sim, e como resolver. Porque isso não é fazer SEO. Você precisa, sim, saber julgar o que que tá acontecendo ali e tudo mais. Então, tipo, eu acho que, na minha visão, né, né, falando sobre isso ainda de programar, você precisa saber fazer funcionar. Se você sabe fazer funcionar, você não precisa saber programar. Se você, sim, fizer funcionar e der tudo certo no final,
deu isso. É isso, entendeu?
É isso.
Elas entregam tudo pronto. Então, exatamente esse pensamento. Não é que você vai chegar, elas entregam pronto, que você vai chegar, vai entregar. Porque eles não vão entender. Principalmente porque algumas questões dentro do SEO técnico, e aí eu acho que é uma questão até que a gente precisa entender como é SEO, assim. Não é porque é de programação que todo desenvolvedor ou desenvolvedora sabe.
Pelo contrário.
Pelo contrário. Tem muita coisa dentro de SEO técnico que deveria, sim, já ser boa prática. A gente está falando de algumas regras são da W3C, que regem a internet. Se você não sabe o que é W3C, por favor, pesquise. É muito importante, viu? Para você, uhum, que é SEO, SEO, vale muito aí. Né? Então, assim, a W3C rege a internet. Básico. Então, assim, tem coisa que as pessoas deveriam aprender por boa prática de programação. Identar um código, deixar um código bem... Gente, código limpo, código seguro, inclusive. Né, falou a esposa de um gerente de segurança da informação, sou orgulho dele, confesso para vocês. Código seguro, né, porque, então, assim, tudo isso já deveria estar ali, tá? Assim, eu acho que é básico, porém não está. Então, a gente sempre tem que pensar na empatia, inclusive, como profissionais, assim, do que eu vou levar para essa pessoa? Leva mastigado mesmo, sabe? Mostra, é exatamente por isso, não precisa saber programar, mas entender é importante, estudar o fundamento é importante, exatamente para que você possa conversar com outras áreas de uma forma muito mais simples, e ele chegar no consenso do melhor para o negócio, porque você está sugerindo exatamente, porque você fez essa análise, entendeu do porquê, entendeu se funciona, e etc, e porque faz bem para o negócio, não é porque você, como SEO, está determinando que aquilo tem que ser feito, sabe?
Boa. E aí, enfim, você tinha falado aí sobre liderar times e como é que você organiza a estrutura e tudo mais, e qual é o peso que você dá para cada uma dessas caixinhas da galera do SEO técnico, de conteúdo, enfim. E como é que você organiza um time, né? Você, enfim, já tem bastante experiência sobre isso, e como é que você consegue montar um time de SEO eficaz e funcional ali para uma estratégia acontecer? E aí, dentro disso, né, assim, quebrando um pouco mais a pergunta, você contrata analista de SEO ou você contrata analista de SEO de conteúdo, analista de SEO técnico? Essa pessoa do SEO técnico, ela vai botar a mão na massa, a pessoa do conteúdo vai escrever. Como é que você organizaria ali o time ideal, dividindo ali ações, conteúdo, técnico, boa, e até link building?
O meu time ideal, assim, eu já tive esse time. Há 2 anos atrás eu tive um time ideal de SEO que eu montei do zero, assim. Então eu tive uma pessoa desenvolvedora. Então, eu sempre penso em ter um... E aí é o sonho, né? É o Dream Team. É um sonho, mas é real, tá, gente? Pode acontecer, já aconteceu. Então,
acreditem.
Né? Acreditem que dá certo, sempre. E aí tem uma pessoa desenvolvedora. Então, eu vou falar só, tipo, dos cargos que eu acho... Assim, não a quantidade, porque eu acho assim, depende do projeto. Mas vamos falar de um projeto de um e-commerce maior, por exemplo. Isso vai, tipo, uma pessoa desenvolvedora. Eu não contrato analista de SEO para conteúdo, por exemplo. Eu gosto muito do perfil do... Para abrir o leque, assim. Se tiver, lógico, perfeito. Mas normalmente do redator. Porque dá para ensinar SEO. E a redação é algo que eu acho um primor, inclusive. Eu acho super difícil. Então, perfil de jornalistas com SEO. Tipo, pessoas que já... Ou ela já tem ali um pouquinho do SEO. Ou a gente ensina. Eu gosto muito desse perfil também. Né? Então, ali tem uma pessoa desenvolvedora. Um redator ou redatora. E aí vem um especialista em SEO, que normalmente é uma pessoa com mais robustez, né? Então tem aí perfil de SEO técnico, de SEO de conteúdo, uma pessoa que sabe fazer link building, que é uma pessoa que vai organizar muito da casa ali. E aí eu venho normalmente com dois analistas abaixo, né? Um pleno, um sênior e um pleno. ou até mesmo se for um pleno, um júnior, porque dependendo desse nível, desse especialista, se ele for especialista há mais tempo, etc. Né? E eu monto normalmente assim, né? E, tipo, eu sempre trago essas cadeiras. Então, depende do projeto para aumentar o número de cadeiras. Mas um projeto ali, que a gente está falando de um projeto comum, vamos dizer assim, sempre, eu prefiro montar dessa forma. Né? Então, sempre vai ter uma pessoa responsável pelo conteúdo em parceria com analista de SEO, por exemplo.
E não quebra isso de analista de SEO de conteúdo não. Ou analista de SEO técnico.
Não.
É, todo mundo tem que todo saber
mundo,
de tudo.
Todo mundo tem que saber de tudo.
É isso.
O meu último time de estrutura que eu montei do zero, exatamente do zero, eu entrei, que foi o caso da C&A, por exemplo. Eu entrei na C&A, abaixo do CTO, e eu entrei para montar um time do zero. E aí eu montei esse time exatamente assim. Depois eu peguei algumas outras caixinhas que eu conto, tipo, mas que para mim fazem sentido. Mas dentro do escopo de SEO, pensando em SEO, para mim todo SEO tem que saber fazer tudo.
É, eu tô nesse grupo também, não acho assim. Se o SEO técnico possibilita que um site seja indexado no Google e o conteúdo faz com que as pessoas cheguem até você, você, seu objetivo é trazer tráfego orgânico, não existe você não saber fazer um site aparecer no Google ou não saber criar uma estratégia de conteúdo ali.
Exatamente.
Que faça isso acontecer.
Eu não quero que ele escreva. Para isso tem um redator que tem habilidade SEO, ou que vai aprender, como foi o caso.
Uhum.
Eu contratei uma jornalista com um background muito legal, assim, que conseguia escrever assim, né, tipo, era uma coisa, cara, pé nas costas, e foi aprender SEO com o time. E aí
assim
vinha um analista
que vai atuar.
É, e o analista foi lá com essa pessoa, ficava com ela, revisava os textos com base em SEO, ensinando para ela. Falando assim, ó, e a estratégia era feita pelo time de especialistas. A estratégia era feita pelo especialista em SEO do time, repassada ali comigo e etc. A gente fazia estratégia e isso ia aplicando efeito cascata. Você vai fazendo, né? Agora, por exemplo, como é que eu vou dividir tarefa? Aí tarefa é uma outra coisa. Tarefa, você pega o seu especialista, se ele tem mais um nível técnico um pouquinho avançado, mais avançado, as tarefas mais técnicas vão ficar com esse especialista. Só que sempre tinha, isso era muito legal, porque eu sempre coloquei o pleno ou ali, ou até o mesmo sênior para acompanhar as tarefas técnicas. Que tarefa técnica é essa? O que essa tarefa técnica está acontecendo? De onde ela veio? Para onde ela vai? Porque assim a gente vai aprendendo. As pessoas também iam estudando fora e etc. Estavam fazendo curso, tentando, né? Tipo, a gente analisava os gaps. Então, na gestão, você faz muito disso, de sentar com a pessoa, fazer o PDI dela, desenvolver essa pessoa, entender quais são os gaps, o que faz sentido para ela também. Mas acompanhar o seu colega é muito importante, você vai aprendendo junto com ele. E não dividir, e assim, para mim a divisão de tarefas vai, lógico, de acordo com os cargos, que você divide exatamente assim, que é um especialista, um sênior, um planning, etc. Só que eles vão se acompanhando e o SEO vai fazer tudo. Então, se hoje o meu sênior está fazendo, ele vai também opinar, né? Ele vai tratar também da estratégia de conteúdo, assim como ele vai olhar para tarefas técnicas. E para mim, um SEO tem que saber fazer. Hoje a gente
Perfeito.
Talvez divida e algumas empresas contratem SEOs mais técnicos, talvez por uma questão assim. Eu até entendo essa divisão em alguns casos, entendo, é aquela história do eu entendo, mas não aceito, que para mim realmente todo mundo deveria aprender um pouco de tudo e saber fazer tudo, porque para mim a formação é holística dentro de SEO, faz muito mais sentido, e SEOs melhores do que uma formação muito só de uma caixinha ou de outra, sabe?
É, total, até porque no final, né, assim, eu acho que independente do técnico, do conteúdo e do link building, eu acho que no final o importante
Você é
é,
SEO.
né, você é SEO e o seu objetivo é um único, é trazer receita orgânica para a empresa. Ponto. Se você vai fazer
Exatamente.
isso programando, se você vai fazer isso criando conteúdo, se você vai fazer isso montando a estratégia, se você vai fazer isso fazendo estratégia de link building, do que for. Se você trabalha com SEO, você precisa entender
Exatamente.
ali o, né, enfim, acho que de tudo para garantir que a estratégia seja funcional. E aí, enfim, você, né, continuando o papo de liderança, eu acho que uma das maiores dificuldades de SEO, principalmente em SEO técnico, que eu acho muito mais difícil de mensurar SEO técnico do que SEO em termos de conteúdo, como é que você consegue conquistar a liderança, né? E aí, quando a gente fala de liderança, A gente tem sempre ali um CMO, um CTO, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, ou dependendo da empresa, diretamente o CEO. Como é que você consegue se comunicar com esses C-levels, explicando a importância do SEO técnico no dia a dia de SEO?
Eu acho que a forma mais fácil, isso eu aprendi a duras penas, mas a mais fácil é de você pegar em algo que é mais tangível para as pessoas. Não tente explicar todo o SEO técnico, porque não vai dar. Isso assim, não vai dar. Eu cometi esse erro. Cometi erro, não, eu não vou chamar de erro, mas assim, eu cometi esse deslize, vamos dizer assim, qualquer nome. Enfim, porque eu não tinha toda essa noção de como é que a gente vai apresentar, por exemplo, para um presidente da empresa, falar de SEO técnico para ele. A pessoa nunca ouviu isso, a pessoa não conhece programação, a pessoa. Não adianta, tá? Então, assim, eu acho que a gente pega naquilo que é mais tangível para as pessoas, naquilo que vai materializar um pouco mais o resultado do SEO técnico. Então, normalmente eu escolho um dos fatores que tem maior relevância para o resultado. Então, eu analisei todo o SEO técnico e vi que, por exemplo, o maior fator hoje que pega muito para uma empresa é o tempo de carregamento, por exemplo. O site está muito lento.
É,
E
isso é o que
dentro da
eu
lente não tem um monte de outras coisinhas que a
acho
gente
que esse é o
conhece.
mais fácil de ser visualizado também, né? Tipo, como é que
Exatamente.
eu consigo fazer com que um cara que provavelmente não vai ter o conhecimento que eu preciso que ele tenha, veja que o site não está funcional para SEO? Carrega aí o site. Abre aí o
Eu
site.
fiz
Aí
isso,
pelo
eu fiz
menos isso você
GIF.
consegue medir, né?
Eu fiz GIFzinho, botei. Porque, gente, C-levels adoram PPTs. A gente sabe disso. Ainda assim, se apresenta muita coisa, né? PowerPoint, etc. Então, assim, eu fiz GIF do site carregando mais isso. Eu fiz GIF do que dos concorrentes. Eu peguei XYZ. E aí, Rosana, tá muito fácil, muito simples, mas ele vai querer ver resultado do mesmo jeito. Você tá me falando de uma coisa que, tudo eu posso fazer aqui agora, mas ele quer ver resultado. Como que você faz isso? Você vai simular, ele tem calculadoras do Google para isso e etc., de tempo de carregamento e o quanto você tá perdendo em dinheiro. Não fale do quanto você vai ganhar. Porque tem calculadora, inclusive, tem uma do Google, que fala assim: se você carregar X, você vai ter uma taxa de conversão maior em Y. E aí, não caiam nessa cilada. E por
É
que
porque você vai
cilada?
prometer um
Você vai
resultado.
prometer um resultado que não depende só de você. Porque não adianta deixar o site só mais rápido se toda a parte da arquitetura da informação, por exemplo, não. Só que a arquitetura é muito mais difícil, mais complexa para ser explicado para o nível de C-level. Você pode explicar para o seu gestor, normalmente, mas para o C-level fica muito mais difícil. Então, não chegue nesse nível, por exemplo, da arquitetura. Você pode até mostrar um pouquinho do que, isso poderia ajudar o usuário a navegar, mas aí você vai entrar na área de UX, você vai ter que chamar o time de UX para fazer. O que que você pode fazer nesse caso? Mostre muito mais o que a gente está deixando de ganhar. Porque o dinheiro que não entra na mesa é o dinheiro que mais chama atenção. Então, olha o meu potencial de ganho, o que eu estou deixando de ganhar. Isso chama muito mais atenção de C-levels, de gestores, etc. Porque se eu coloco além da promessa, você não vai. Se você deixar o site mais rápido, conseguiu conversar com o time da engenharia, deixou mais rápido, tá todo mundo ali, tá tudo. Ou compra o seu próprio time, tá afinado. Todo mundo lindo. Só que a jornada tá péssima. Só que quebrou o carrinho.
Só
Só
que
que
o
aconteceu.
frete tá
O
caro
frete tá.
demais. Porra, tem muita coisa que
Ou
pode dar errado
o
no
estoque
caminho.
acabou. Tudo pode dar errado. Que não depende só do seu time, do que você tá fazendo. Então, assim, muito mais fácil mostrar. Pega lá, mostra que o site está devagar, o não sei o que, mostra os padrões do Google, o que que é necessário, o que que é considerado um site rápido, mostra as implicações disso, que é super, super simples de mostrar, e aí coloca, principalmente o Google tem essa calculadora do percentual de conversão, do aumento de conversão, porque na verdade, eu falei isso até quando eu conversei com o John Martin, eu falo isso também na minha palestra do SEO Summit, eu falei muito sobre isso, que é o quê? Hoje, toda a parte de velocidade, quando a gente fala, principalmente porque velocidade é falar de UX, é falar do usuário, etc. Ela está conectada à conversão. A taxa de conversão está ligada ao quanto você é rápido, quanto você processa rápido e tantos outros fatores, mas também a esse. Então, colocando isso na mesa, você faz esse cálculo, você gera o quanto você está deixando de ganhar, isso chama, brilha muito aos olhos, e sem fazer promessas, sem. Ser leviano com as suas, né, afirmações, ser irresponsável com o seu próprio trabalho. Então, acho que essa é a forma de abordar, por exemplo, deixar mais tangível e algo que você possa fazer.
Boa, muito bom. Aí, ó, já anotei aqui a dica para depois levar isso.
C-levels.
Boa. E Você se especializou em Python, e não foi em qualquer lugar, não, né? Foi em Stanford. Eu achei isso muito
Eu falo tipo
chique.
Stanford.
Exatamente. E aí, você acha que essa especialização te trouxe uma nova visão em SEO, te abriu portas em SEO, não em termos de profissão, cargo e tudo mais, mas assim, de conhecimento mesmo. Isso te abriu a cabeça em SEO? Isso te facilitou no dia a dia como profissional de SEO?
Com certeza, assim, eu fiz o Code in Place, né? Sempre foi uma super oportunidade, assim, você faz prova para entrar e tal, um curso de extensão. E foi pandemia, eu tava com um bebezinha novinha, eu falei, não, eu vou fazer, tipo, fui, deu certo. E assim, eu tive um professor que era um ex-engenheiro do Google, inclusive. É, super tímida, assim, super legal. Tinha muita gente de outros países ali, a troca foi muito boa. E com certeza me ajudou a abrir a cabeça para SEO, principalmente porque de criar processos, porque eu fazia tudo muito manual. E eu sempre gostei muito do manual, de fazer muito ali, tipo, ah, vou fazer um puxadinho aqui, vou fazer uma zona de teste ali. Tipo assim, o Eric fala muito disso, né, do seu próprio laboratório de SEO. E eu sempre gostei disso. Só que não dá, dependendo do tamanho do site, não dá. E não é viável, recurso de máquina você vai utilizar. Você utiliza tantas questões, assim, você perde tempo. E ali é perda de tempo mesmo. Então, é criar processos maiores, automatizar, usar scripts para isso e conseguir ter autonomia. Que eu acho isso incrível. Quando você que é SEO, por exemplo, conseguir ter autonomia. Você consegue fazer seus próprios testes, consegue chegar a uma conclusão muito melhor. Né? Tipo, você leva a sua conclusão ali para outros times. E isso gera também tangibilidade para que você convença as pessoas, crie essa cultura de SEO, do porquê e etc. Então, assim, para mim foi realmente abrir a minha própria cabeça. A sua colocação é muito boa, assim, porque todo mundo pensa só no profissional, né? Assim, para conseguir
Ah, é
emprego.
óbvio.
Ah,
Aquilo no currículo é
XPTO.
maravilhoso,
É
mas o que que
lindo.
isso trouxe para
Mas.
você, né?
Às vezes a gente só faz alguns cursos e isso era muito. Eu acho que a gente mudou muito a nossa cabeça, assim, mas antigamente pensava muito no quê? Vou fazer curso porque eu tenho que implementar meu currículo. Tipo, e aí a gente viu surgindo um monte de autodidatas, né? Tipo, ou pessoas que aprenderam muito rápido na internet, muita coisa surgindo. Então, assim.
É, conteúdo bom de gente que talvez não tenha um diploma para te dar.
Exatamente.
E que te permite aprender com a
E
mesma facilidade,
você
às vezes até
consome e
melhor.
aprende ali rapidamente porque a metodologia é melhor. Sabe, tipo, enfim, cada um tem seu tempo de aprendizado e a forma como aprende melhor, sabe? Então,
Sim.
eu acho que hoje, principalmente, a gente foca muito em aprender porque a gente quer consumir conteúdo e que a gente quer facilitar o nosso próprio dia a dia. Então, para mim,
Total.
foi muito disso, sabe? Além de uma grande oportunidade de conviver com pessoas de outros países, pessoas muito boas e de um professor incrível, de uma faculdade incrível, foi uma oportunidade para mim, sabe? Ter ainda mais autonomia, de conseguir fazer meus próprios testes e ter mais, chegar a conclusões ali testando para poder levar para todo mundo, sabe? Para debater mesmo, para levar para a mesa, para gerar um grande debate, uma discussão positiva, sabe?
Boa. E, enfim, chegamos já à conclusão de que não precisa programar se você é um
Exatamente.
SEO, mas se a pessoa estiver querendo entrar nesse caminho, buscando entender um pouco mais sobre programação, o que eu acho legal, eu acho válido. Às vezes eu, por exemplo, como profissional de SEO, fico travado em alguma tarefa que eu tenho que mandar para um desenvolvedor que eu falo, droga, era aqui o momento que eu falo, que eu vou contra tudo que eu falei na minha vida toda, eu falo, queria saber programar. Que eu falo, não quero, mas tem umas horas que eu falo.
Ou que ele fala assim, isso aqui vai demorar uma semana. Aí você fala assim, poxa, podia. Enfim.
Exatamente. E aí, quais seriam as linguagens para um profissional de SEO que não quer ficar dependendo ali?
Ai, essa daí me pega, porque eu sou muito bairrista. Eu comecei em PHP. Então, assim, eu sou bairrista, eu falo. Porque todo mundo fala mal de PHP. Quem fala mal de PHP? A Júlia vai anotar seu nome. Porque, gente, eu já passei dos 30, né, galera? Então, PHP. Eu gosto muito, assim, para mim, eu acho que PHP, é que eu, como eu vim de PHP, para mim é mais simples, porque me ajudou muito. Então, tem gente que fala, PHP não é linguagem, ah, xinga todo mundo. Eu gosto muito de Python, logicamente. Né? Tipo, Python é muito para dados e muito para você, tipo, fazer seus próprios testes sozinho. No dia a dia vai depender muito do que você está usando. E de frameworks também, tipo, que você vai acabar usando. Por exemplo, React tem muito, aí você vai Next.js e por aí vai. Node, tem uma galera que eu, assim, gente, eu entendo. Gostar é difícil, diferente. Node não desce. React, em suma, não desce pra mim, assim. Apesar de React ser hoje muito, assim, pra SEO, todo mundo fala que fica mais rápido, etc. Mas eu não consigo, assim, a gente não é amigo, sabe? A gente funciona bem, mas a gente não é amigo, assim. Ah, vamos lá em casa
Trabalha
tomar uma
bem em
cerveja.
equipe, mas não.
É, vamos tomar uma casa, mas... Não, não vai rolar, não, entendeu? Tipo, React eu acho legal. É, aí tem os frameworks todos que vai dividir. Tipo, o polêmico JavaScript. JavaScript é legal. Principalmente eu gosto muito de JTM. Então, JavaScript é minha casa, minha vida, sabe? JavaScript, ele tem um peso pra mim ali. Eu acho que, assim, se eu pudesse elencar, eu acho que esse, assim, porque não tem muito. Hoje tem muito framework novo, e tem muita linguagem, tipo, que você fala, ah, essa linguagem é nova, eu não sei pra onde ir com ela, mas se tiver uma boa base, de novo, né?
Eu acho que
Começar
você
HTML,
aprendendo.
CSS, depois vai, tipo, vai subindo um
Eu
pouquinho,
acho que
sabe?
quando você aprende, você entende a lógica, e quando você entende a lógica da programação, fica muito mais fácil
Lógica
de
de
entender.
programação. Esse é a grande questão. HTML, CSS, estude lógica primeiro. Se você estudar lógica da programação
Você entende
primeiro, você
um
entende
pouquinho de tudo.
basicamente todos os frameworks ou tipo e todas as linguagens, porque elas têm a mesma base. A gente está falando de lógica. E as pessoas esquecem da lógica e querem partir direto para uma linguagem ou escolher um framework que está mais na moda, que as pessoas estão atuando, enfim, né? Mas assim, eu acho que falar bonitinho, né? Tipo, JavaScript, né? JavaScript é bonitinho. É, PHP, porque eu amo, então eu sempre falo de PHP pra vida, porque tem muita galera que lida com WordPress ainda. Eu sou muito fã de WordPress, pra falar a verdade. Eu acho que facilita a vida de todo mundo. E sou grande fã do Guga. É, Guga, inclusive, um de super dinossauro. Guga Alves e o Guga e o WordPress aí são, né? Tipo, quase a mesma
Guga
pessoa.
gravou comigo já aqui no podcast
Sério?
falando sobre WordPress.
Então, Guga e WordPress, quase se o WordPress fosse uma pessoa,
Esse
eu
aí
acho que ela tinha
o Guga.
casada com o Guga, entendeu? Tipo assim, seriam ou a mesma pessoa, basicamente.
Justo.
Então, eu gosto bastante, eu acho que. E JavaScript, principalmente para você entender o que acontece nesse mundo de scripts, e para você entender principalmente aquilo que te atrapalha, ou que pode te atrapalhar. Ele não é o vilão, é só como usam
Exatamente,
JavaScript.
vai aparecer lá no seu relatório, no Screaming Frog, no SEMrush, ou em qualquer ferramenta. Ah, você precisa minificar o JavaScript. O que é que você tem que fazer sobre isso? Aí, você
E
já.
JavaScript está muito no back-end, né? Então, todo mundo, tipo, olha pro JavaScript meio assim, ah.
É, o que torna o seu site funcional ali, né? É, tipo,
Funciona.
é uma conexão entre
E tem
front e
muitos dos
back.
scripts, assim. Scripts dentro do GTM são todos basicamente, são todos
E
JavaScript.
aí você pode quebrar o site com muita facilidade. Então, assim, se você não souber, né, é bom que você tenha ali minimamente um
É, e
conhecimento.
não confunda Java com JavaScript. Java, Java, JavaScript, JavaScript.
Boa. Eu vejo hoje, enfim, muita gente surgindo aí no SEO. Você também tem o curso, né? Você tem lá
Tenho.
o
Eu tenho um curso na
curso.
EBAC para SEOs iniciantes.
Boa. Eu também, enfim, tendo o meu curso lá, minha formação em analista de SEO, tenho meu curso de SEO para redatores. Eu vejo que é um mercado que está crescendo muito,
Sim.
porque finalmente estão dando a importância que eu acho que sempre deveria ter tido. Tipo, SEO é um dos melhores ROIs, se não o melhor do marketing. SEO é um negócio que te dá resultado a longo prazo. Enfim, SEO tá totalmente alinhado ali com a experiência do usuário.
Sim.
Então, seu usuário torna. Seu site fica um lugar melhor pro seu usuário, só pra você
Sim.
fazer SEO. Enfim, são muitas
E SEO
vantagens.
bem feito é quality score de anúncio melhor, então você gasta menos.
Exatamente. Então, assim, é muita vantagem dentro de
Sim.
uma área. Eu acho que, né, a gente está conscientizando cada vez mais o mercado. Então, nós começamos lá no SEO de pijama. Eu vejo uma galera que está cada vez mais criando conteúdo
Sim.
sobre SEO, e eu acho que isso está fazendo com que as empresas entendam cada vez mais o peso de SEO no mercado. E considerando o SEO como uma das estratégias core ali, quando vai definir. E por isso eu acho que as pessoas estão aparecendo mais. Eu fiz aqui um gancho gigantesco só para te fazer uma pergunta.
Maravilhosa.
Mas, dado todo esse histórico que eu acabei de contar, cada vez tem mais gente se formando e pesquisando para entrar em SEO. E como é que você sugeriria essas pessoas começarem em SEO? O que, que você acha que as pessoas têm que estudar? O que, que as pessoas têm que aprender? O que, que você tem aí leituras para indicar? O que, que você indica para a galera que está começando em SEO?
Se eu fosse puxar, lógico, a sardinha para o meu lado, eu falaria, SEO técnico, eu comecei em SEO técnico, então, tipo, foi mais fácil. É, essa pergunta era uma pergunta muito difícil.
Muito difícil.
E você sabe disso, né? Porque muito difícil. Você deve receber, inclusive, várias, a mesma pergunta sempre. Eu acho que o mais difícil para mim, assim, responder a pergunta é difícil por quê? Porque, basicamente, eu não sei, né, você contou um pouco da sua formação e como você caiu no SEO. E, basicamente, pessoas como eu, por exemplo, tipo, eu vou fazer... Eu descobri esse, que eu fui depois fazer na conta, que eu vou fazer 14 anos de SEO. Eu caí do nada. Também, assim, tipo, ah, nossa, SEO. Ah, beleza.
Eu conversei sobre isso com o John também. Inclusive, nessa mesma sala aqui que vos falo, que a gente falou, cara, antes a gente só caía. Era tipo, a gente tropeçou, caiu em SEO. Agora as pessoas podem escolher fazer
SEO. E a gente fala que o SEO escolheu a gente, na verdade. Porque a gente não escolheu o SEO. Ele apareceu e tipo, a gente, ah, beleza. Hoje as pessoas têm recursos. Cara, a gente não tinha recurso. A gente não tinha onde ler, a gente não tinha... livro publicado no Brasil, os livros também não chegavam no Brasil, porque assim, a galera vê hoje a Amazon entregando com uma rapidez aqui no Brasil, fazendo tudo isso, você não tinha Amazon, né, galera, não entregava, tipo, livro, tipo, a gente só tinha livros em língua inglesa, esses livros não chegavam aqui.
Calma aí, ficou parecendo que a gente é muito velho, não tinha Amazon no Brasil, a Amazon já existia.
É, gente, tipo, desculpa, Brasil. É que assim, a Ju Amazon... é mais nova que eu, só queria dizer.
A Amazon já existia.
A Ju é mais nova do que eu, essa pessoa dormiu no formal, mas e ela é mais nova do que eu. Mas assim, e já tem essa bagagem. E assim, a gente não tinha esse acesso à informação, então a gente tem informação demais. Eu acho que é a grande questão, como que a gente filtra isso, como, ah, eu faço o curso, eu começo pelo curso, etc. Primeiro, acho que a gente precisa entender quais são... Você precisa olhar para você e entender assim, eu quero ir para essa área porque eu tenho habilidades para estar ali, eu estou disposto, ou eu só quero ir porque é um hype. A gente precisa ser muito sincera com a gente quando a gente está falando de carreira, né? Porque também a carreira é permanente, você não fica ali para sempre. Você também contou que exemplo seu, o meu também é assim, tipo, a gente não fica ali para sempre. Só que SEO, principalmente, SEO, ele tem uma formação muito holística, então é uma formação, você tem que saber de negócio, não adianta um SEO não conhecer o negócio, não adianta um SEO que não sabe de orçamento, de questões como LTV, CAC, que não conhece sobre isso, não adianta um SEO que não conhece sobre UX, não adianta um SEO que não conhece sobre conteúdo, sobre base de conteúdos, link building, etc, não tem como você falar assim, eu sou um SEO sem ter pelo menos a ter acessado essas caixinhas de conhecimento, não tô nem precisa ser especialista em todas elas, leva tempo, né? Tanto que o nome especialista, ele surge depois de muito tempo, né? Sim. Então, para começar, eu acho que assim, primeiro, procure pelas habilidades. Quais são as minhas habilidades? Eu pelo menos faço isso para meu próprio estudo e me ajudou muito na vida, e algumas pessoas que eu converso e que eu admiro muito também foram assim, sabe? Tipo, ah, vamos pegando ali, etc. Eu tenho mais habilidade onde? Ah, eu tenho mais habilidade para conteúdo, por exemplo, você veio mais de, como você falou assim, ah, eu fiz biblioteconomia, tava cursando, e eu vim ali, tipo, eu tenho uma base que para mim é mais fácil essa área aqui. Começa por aí. Aí, por exemplo, tem um redator SEO. Ah, eu quero adentrar no mundo de SEO porque tenho mais habilidade para escrita, etc, etc. Comece pelo redator SEO. Ah, eu tenho muito mais habilidade hoje, eu vejo que... Não porque eu vim de programação. Ah, a pessoa nem é dessa área. Ah, mas eu tenho muito mais facilidade hoje para questões de exatas. Não só exatas no sentido assim, mas eu tenho muito mais para análise, para estratégia e etc. Talvez o SEO técnico faça sentido para você. Então, você pode fazer uma formação de analista, ou tem lá, por exemplo, o meu que é para SEO de iniciante, ou você vai procurar só conteúdo para ler na internet. Se a gente tem aí a lei da Solis, que eu acho que... Enfim, eu sou muito fã dessa mulher. Conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente. E ela é incrível, né? E ela compartilha, por exemplo, de SEO técnico, tudo que você precisa saber de SEO técnico. Então tem muito conteúdo. Então, acho que assim,
tem a newsletter, tem uma galera hoje que tem newsletter.
Sim, ela tem canal no YouTube. Exatamente. Então assim, a gente tem a Cristina, que eu sempre... O sobrenome dela é muito difícil de falar, mas ela é uma querida do SEO técnico.
Fala Cristina e tá tudo bem.
E compartilha conteúdo também, você compartilha, várias outras pessoas compartilham, mas enfim, eu acho muito mais fácil olhar pelas habilidades. Então, se eu me sinto muito mais confortável estudando algo voltado para conteúdo nesse momento, e eu quero adentrar ao mundo de SEO, eu quero começar, vai por onde você tem mais habilidade. Por quê? Porque você vai encontrar menos barreiras, menos resistências para você mesmo. E aí você vai encontrar ali também o seu forte. E aí você começa a criar a estratégia onde você é muito mais forte, onde você entrega muito mais para ir estudando onde você tem gap. Então, eu acho muito mais fácil começar assim. Porque eu, por exemplo, eu comecei muito mais no SEO técnico por uma facilidade minha, mas eu tinha que fazer conteúdo.
E hoje
tinha
você
que olhar para outra estratégia.
Olha, por exemplo, para canais como um todo, né?
Exatamente.
Que você já, tipo, até superou ali só olhar para SEO. Então, você tem uma visão ali muito mais negócio e marketing no dia a dia,
sim,
mesmo tendo vindo de um background técnico.
E SEO foi que me deu, na verdade, que abriu a porta de tudo para que eu aprendesse um pouco mais. Porque o SEO, tipo, como ele tem essa visão 360, você aprende tudo, você bebe em todas as fontes. Então, é muito mais fácil para você cair depois para outro, expandir. Talvez se você não... Ah, eu quero sair, eu não quero só trabalhar com SEO, eu quero expandir um pouco. Poxa, SEO foi que me deu essa base. SEO é que te dá essa base.
Total.
Falando assim, parece tipo, SEO foi o criador de tudo, mas sim.
Mas é por aí mesmo.
Por aí. Só ganhou um nome depois, entendeu? Essa galera que não sabia.
Boa. Enfim, estamos chegando já aqui no final, mas eu acho que essa é uma pergunta que eu sempre trago, porque é clickbait, ajuda no corte da live depois, no final, vai me ajudar. E a galera quer saber: quais são as principais tendências e mudanças que estão acontecendo no campo do SEO técnico e o que que você vê aí que as pessoas precisam se preparar sobre o SEO técnico? A gente está num ano de muita mudança, né?
Sim.
A gente está num ano de caos.
É
eu
um
falaria
caos.
Que não só em SEO, mas basicamente tudo relacionado a digital, tecnologia,
Sim,
a gente
caos.
está vivendo isso. Né? Agora sim, por favor.
Informação demais, né? Tipo, a gente tá vivendo, principalmente assim, sempre falou isso, né? O digital traz isso, mas esse ano é um ano caótico para isso. E aí eu vou voltar no que eu falei primeiro, arquitetura da informação. Você tem informação demais. Você precisa organizar isso da melhor forma possível. Ah, Rosana, mas ser veloz, né? Ser rápido é UX. É muito de UX. Você precisa dar uma performance boa para esse usuário. Tudo é muito importante, mas eu acho que principalmente com uma tendência muito forte, que na verdade para mim nunca deixou de ser tendência, né? Mas é porque a gente vem falando disso e as pessoas esqueceram muito disso
É
e o
que
Google sempre
tendência tem
lembra.
esse negócio do hype, é
É
isso que eu
o
tô
hype,
falando,
né? Tipo, e o Google vem lembrando isso aos poucos. Se a gente for pegar em tudo que o Google tem feito, ele vem lembrando isso aos poucos pra gente do tipo, organiza a sua informação. Se você não organizar, eu não rastreio
É uma das
direito.
principais coisas, tipo, é o primeiro, você lê ali o guia de SEO do Google. O primeiro tópico que
Exatamente.
ele bota de,
E
em
a
termos de
gente sempre
importância é isso.
deixa por último. É incrível. Não é só porque o site já tá pronto, mas sempre que eu vejo uma análise técnica de algum SEO, tipo, ele sempre começa pelo básico. Tá
Esquece
errado? Não
palavra-chave,
tá.
auditoria
Não tá, mas
técnica.
assim, ele não olha por algo que não é é o low-hanging fruit que a gente fala, né? Eu não gosto muito de usar todas as expressões em inglês porque limita muito para as pessoas, mas assim, é o que vai te trazer no longo prazo o sucesso que você precisa. E não adianta, de novo, o melhor conteúdo sem estar organizado. É como se eu chegasse numa biblioteca. Biblioteca, né, gente? Eu gosto de biblioteca ainda, eu adoro. Livraria, biblioteca. Eu ainda compro livro, depois eu vou mostrar para vocês alguns. Mas assim, não adianta eu chegar numa biblioteca que não tem nada organizado, não tem índice, não tem nada. Vai ser muito difícil para rastrear, vai ser muito difícil para que eu encontre o que eu preciso. E é o mesmo fundamento. Ele não muda. Por mais que eu tenha IA, a IA ela tá ali para fazer um papel do quê? Organizar ainda melhor os conteúdos e trazer ali o que é o suprassumo, né, de cada conteúdo.
Eu acho que até indo mais, sendo mais, enfim, fugiu aqui a
Gosto.
palavra, mas esse negócio aqui, assim,
Pensando mais à frente, etc.
exatamente. Eu acho que a IA, ela vem, inclusive, como uma forma de fazer a seleção já do conteúdo.
Sim.
Então, tipo, a arquitetura da informação se torna ainda mais importante porque eles vão selecionar ali três conteúdos. Você já está testando provavelmente o Bard, assim como eu.
Sim.
Então ele aparece de três conteúdos sempre que ele usa como fonte.
Exatamente.
Então,
Tem uma
tipo,
fonte
ele já está
incrível.
selecionando a partir daí. Então, a arquitetura da informação permite que você esteja mais facilmente selecionável. Não Sim. que você vai ser selecionado, mas você vai estar ali entre as opções, Exatamente. Selecionável.
É mais fácil de rastrear. Então, tudo que é mais fácil de rastrear, mais confortável para o robô, é mais simples. É só pensar. É o simples que faz muito sentido. E tem uma coisa que o Pedro Dias sempre fala, assim, que eu levo para a minha vida. Ele fala, tudo que a gente está vendo hoje, que vira tendência, que a gente fala das tendências de SEO e etc. Tudo que a gente está vendo, na verdade, é só... E assim como SEO, né? Porque todo ano tenta matar o SEO, mas na verdade não é isso. É só uma evolução do que a gente já deveria estar fazendo.
Sim.
Esse é um gerúndio que realmente se aplica, assim, já deveria estar fazendo. Porque a arquitetura da informação é algo que sempre foi negligenciado. Poucas pessoas sabem fazer bem. As pessoas não se atentam a isso. Não é simples de fazer, porque como a gente falou, né? Tem que juntar todo mundo, tem que fazer. Então, assim, só que é o difícil que vale a pena. Então, hoje, para ser... Você tem que pensar se o seu conteúdo ele é credível. Ele é um conteúdo que vale a pena ser lido. Ele é um conteúdo que agrega para as pessoas, responde à dúvida dessas pessoas. Né? Hoje a gente vê muito de uma tendência da geração, que é essa geração atual. Não gosto muito dos nomes, é porque, por exemplo, eu sou geração Z. Né? Então, assim, aí todo mundo vai dando, tipo, nomes diferentes para gerações. Eles falam, que nome tem essa geração agora, né? E que no Brasil, por exemplo, a gente não teve baby boomers, né? Tem várias teorias sobre isso, que a gente não teve baby boomers no Brasil, dado com o Brasil, né? O que é o Brasil. Mas hoje você vê as pessoas procurando, a geração de hoje procura onde? No TikTok.
Nossa, eu fico pra morrer, gente.
Eu também, porque eu falo assim, meu, eu não consigo. Eu preciso ler, eu preciso de um conteúdo mais robusto. Então, assim, a gente...
Eu preciso saber de onde vem esse conteúdo.
Pra onde? Exatamente, gente, é uma fake news.
Exatamente, é um influenciador que criou isso falando daí? Uma coisa aleatória.
Quem criou isso daí? Tipo, de onde que veio? Isso é uma fonte incrível. Tipo assim, ela é credível, meu. Tipo assim, tem credibilidade? Então, as pessoas procuram muito no TikTok hoje, essa geração, principalmente depois aqui... Da nossa, tipo, acho que a geração dos seus irmãos, a geração do, tipo, dos meus sobrinhos, por exemplo, Sim. procuram no TikTok. E aí a busca pelo Google tenta, com a AI, eu acho que tenta se assemelhar muito a isso, sabe? De respostas rápidas, simples e que sejam muito efetivas. Ele sempre buscou isso, mas principalmente agora, com a entrada do Bard, a entrada do chat GPT, a gente tem muito disso. Do tipo, eu quero uma busca rápida, efetiva, que me traga em 60 segundos... Porque dá 60 segundos que eu digo, até você ler, processar, entender que aquilo é melhor para você, né? Vamos dizer assim, né? Ele te entrega muito menos, né? Às vezes é 0.003, né? Ou 0.003, enfim, ele vai colocando casos ali, que é muito, muito rápido, mas até você processar isso tudo, mas então você quer essa informação muito rápida, você quer consumir de uma forma muito, muito efetiva para você. A sua decisão fica muito mais rápida. Então, para isso, você precisa estar muito à frente. E para estar à frente, você precisa que as pessoas encontrem o que você vende, o que você está propondo. Então, é realmente muito mais fácil hoje para mim, na minha visão, principalmente como tendência, pensar na arquitetura nessa organização do que pensar em qualquer... Assim, os outros fatores são muito importantes, mas principalmente pensar num conjunto de fatores. Eu acho que esse vem primeiro. Assim, eu preciso organizar este conteúdo para que ele seja facilmente rastreado.
Sensacional.
Me alonguei super, mas é porque esse assunto é muito legal.
Boa. E aí, eu pulei essa pergunta e eu deixei ela agora pro final, porque eu descobri que eu pulei do meio aqui e eu falei... Mas aí a gente fecha com isso. Uma das coisas que eu achei mais interessante desde que a gente começou a trocar, desde que a gente se conheceu, foi ouvir de você uma coisa que eu nunca tinha visto antes em SEO, que foi descobrir que você teve um time de SEO dentro do guarda-chuva de um CTO. E eu falei, uau, que... Né?
É diferente, né?
Diferente. A gente está acostumado, a gente tá em time de SEO e vê times de SEO sendo criados dentro do time de marketing.
Sim.
Para você, qual foi a grande diferença e se tiveram vantagens e desvantagens de estar embaixo de tecnologia e não embaixo de marketing?
Aí eu vou trazer uma polêmica para mim, SEO não tá no marketing.
Não tá no marketing?
Eu não consigo mais, assim, encarar, depois dessa passagem, principalmente, e foi uma coisa interessante, assim, inclusive o Rudy, que era o CTO na época...
A gente fez live com ele.
O Rudy é incrível. E, assim, o Rudy, ele, quando ele fez a proposta, quando ele me chamou, etc., era uma coisa que eu tava ansiando há muito tempo, e que eu nem sabia que eu ansiava. E aí eu falei assim, isso é incrível. E aí eu comecei sozinha na área e formei um time. E, inclusive, no final, meu time era responsável por ASO, SEO, GTM e camadas de Data Layer. E aí é um papo para um outro podcast, a gente faz o Search Talks, fica uma outra coisa para falar de outra camada, mas assim, e por quê? Porque GTM para mim faz muito sentido, né, porque GTM principalmente ele tem ele carrega aí, ele pode ser um grande vilão, como ele pode ser um mocinho dentro, principalmente performance, etc, e também um pedacinho do observability ali, então eu caminhei muito em segurança, eu sempre fiquei muito ali, e são assuntos que eu gosto muito e acabei carregando pro meu time e funcionou super bem, mas... Eu hoje não consigo mais ver puramente o SEO dentro do marketing. Por quê? Como eu tenho essa abordagem, principalmente holística, e principalmente porque SEO, ele precisa lidar com todo mundo, ele precisa conversar com todo mundo, isso é muito ingrato dentro da área de SEO. Porque, assim, porque às vezes ninguém quer falar com SEO.
Né?
Exatamente, ninguém quer falar com SEO, às vezes, mas você tem que querer falar com todo mundo e você precisa falar.
É aquele meme, tipo, o SEO e o Dev entram na sala e você pergunta, olha, vocês são amigos, aí o SEO, sim, aí o Dev.
Tipo, fica uma coisa constrangedora, né? E, assim, eu acho, e por que que eu falo isso? Porque, assim, mas o orgânico é um canal de aquisição. Beleza, ele é um canal de aquisição. Mas o orgânico, na verdade, é fruto também do SEO. Eu falo muito isso. E por que essa visão? Porque, na verdade, se você faz um site que funciona super bem, a gente está falando da implicação para UX, implicação para o negócio, a gente está falando, por exemplo, para a mídia paga. Porque se eu tenho um site que performa super bem, meu quality score sobe muito para os meus anúncios, isso facilita muito para a mídia paga, muitíssimo, e economiza. É muito bom. Por exemplo, tem implicação, se você errar um dado estruturado, não sei se todo mundo sabe disso, mas se você errar um dado estruturado, por exemplo, você faz Google Shopping, sua conta, você vai ser banido do Google Shopping em algum momento. E seus anúncios vão começar a não aparecer todos. Você não vai ter tudo lido do seu XML. E por que que isso acontece? Você tem critérios dentro do Google Shopping, por exemplo, que você tem que bater o preço que está ali, mostrando para o usuário no front, como você tem que bater no que está no dado estruturado e etc. E dado estruturado, normalmente, quem é que opera?
SEO.
Então, para mim, tem muito disso, sabe? Tipo, hoje eu não vejo mais o SEO puramente dentro do marketing. Se eu estou dentro de uma empresa e o SEO está dentro do marketing, perfeito, ótimo, vou saber lidar com ele, ele está ali e vamos todo mundo junto. Só que hoje, como você conversa muito com essas áreas, por exemplo, a gente não estava no time de marketing, mas o time de marketing era meu cliente. E eu era cliente do time de marketing. Na hora, na hora de criar conteúdo para o site, por exemplo, das categorias e etc., eu segui o quê? As premissas de marca. Todos que vinham o quê? Do time de marketing. Toda a parte de brand, o que tem que ser dito, o que não pode ser dito, o que deve ser dito, como a marca se comunica, qual é a persona, com quem que a gente fala, como a gente fala, né? Qual a voz da marca. Só que era o conteúdo, por exemplo, a gente dividia o conteúdo que era de categoria, conteúdo que estava dentro dos produtos, etc., feito pelo time de SEO e passavam pelo crivo de SEO. Agora, outras questões, por exemplo, as partes de redes sociais, etc., etc., que não passava pelo time de SEO. A gente dava o apoio necessário como grandes revisores dentro de tudo isso. Então, ali, para mim, funcionou super bem. Realmente foi, eu acho que, inclusive, eu digo que funcionou tão bem que eu saí da C&A, eu tô há 2 anos longe da C&A, né? Tipo, 2 anos fora já, né? Tipo, fui para outros projetos. E esse time permaneceu. E eu vejo que em outras, a Cleo fez um post esses dias comentando sobre a área, né, de SEO e etc. E é uma coisa que, assim, não deveria acontecer, mas acontece. Sempre que tem um layoff, ou sempre que você tem, por exemplo, demissões, você acaba demitindo o time de SEO. Eu não, assim, do mesmo jeito que é ótimo, as pessoas acabam demitindo. E aí foi e uma forma que eu encontrei também de dar mais visibilidade para SEO e trazer mais responsabilidade para aquilo que cabe no guarda-chuva de SEO e etc., foi com SEO dentro dos times, tipo, de engenharia ou ali com o CTO. Gerar um valor muito maior para a empresa. De conseguir dar mais visibilidade do que resumir o SEO ao canal orgânico, sabe? Do resultado no orgânico.
Uhum.
É muito polêmico, eu sei. Tá, gente, assim, mas não
mas
é...
Mas aí a gente vai ter que marcar um outro episódio não é, só pra eu debater isso aí.
Mas não é, tipo, porque a polêmica do, tipo, não. É porque na minha visão do que eu testei, do que eu vejo de mercado, que infelizmente acontece, pra proteger muito mais a área de SEO, de mostrar muito mais os resultados, além do resultado que vem ali no canal como orgânico, foi a forma que eu encontrei e foi onde o Rudy também, na visionário super, pensou ali e funcionou super bem, funciona até hoje. Então... eu acho que a gente vive de experiências e vive para testar também, né? Então,
sim,
assim,
total.
É polêmico porque não é de praxe, Mas é que na minha visão hoje, para mim, tipo, o SEO não fica só dentro do time de marketing. Assim,
sensacional.
Vou tentar, tipo, dar uma brandada aqui, mas não fica só dentro do time de
marketing. Boa, boa. Não, eu não discordo, eu acho que eu vou levar essa polêmica para casa para hoje pensar um pouco. Eu vou estar deitada aí 11 horas da noite, eu tô vendo o BBB, aí daqui a pouco vai falar... Caraca, time de marketing ou time de tecnologia? Vai
ser aí depois essa, você me conta.
Vai ser essa vibe.
Eu quero saber um pouco da sua
Mas
reflexão.
Mas é muito interessante pensar, porque de fato a gente mexe em muita coisa técnica e traz muita responsabilidade técnica pra gente, que pode ferrar muitas outras coisas.
Sim.
Então faz sentido, mas ao mesmo tempo é isso. Tipo, no final, o que a gente tá levando... É tráfego orgânico, né? E receita orgânica. Então, ainda assim, os KPIs ainda estão muito próximos do time de marketing. E aí, como a gente teria essa divisão, né?
Sim.
Então, acho que é isso.
Lá é um case muito legal, assim. Depois eu te passo algumas informações, até para eu te ouvir também, para você fazer essa reflexão com mais informações, falar assim, ah... Porque é gostoso fazer essa troca e ouvir também, tipo, ah, olha, eu penso isso porque talvez eu tenha... Como eu vivi isso...
Não,
e,
total.
E aí, quando você vive
não é uma
algo...
coisa que você já vê no dia a dia, um time de SEO dentro. Então, você tem uma visão.
Quando você tem essa visão, fica mais difícil também de você ver os pontos contra, sabe? O que não tem a favor. Porque eu só vi pontos a favor.
Sim.
Eu não vi um ponto contra. E aí, quando alguém
reflete de fora...
funcionou
bem com o time de marketing, é maravilhoso.
Mas quando alguém vai fazer reflexão de fora, talvez veja realmente contras que eu não consigo ver. E esse é a grande... Eu acho que a grande beleza da vida, assim, é você estar aberto a escutar o outro e você trocar com o outro, entendendo outra perspectiva, sabe? Porque não é que funcionou aqui, ou que você tem essa perspectiva, que talvez funcione em todos os lugares, porque eu acho que isso se adequa muito, sabe? Então, por isso que eu falei, ah, vou abrandar, porque eu acho que, assim, em determinados lugares, sim, fica no time de marketing, mas eu acho que em grandes, por exemplo, grandes e-commerces, eu não colocaria, na minha visão,
grandes
e-commerces hoje,
que você tem que fazer muita coisa técnica, talvez sim, faça sentido,
hoje,
né?
Talvez, tipo... na minha visão, como Rosana, da experiência que eu tive, eu não colocaria mais, sabe?
Uhum.
Acho que é isso.
Pô, muito bom, muito bom. Eu acho assim... Cara, eu achei incrível na época quando a gente fez lá um episódio com ele, a gente falou bastante sobre isso, eu achei muito legal
a
visão.
E a defesa
visão.
Dele, né, de SEO.
Cara,
assim, é
sim, e enfim, foi uma coisa que eu falei, ah, vou trazer a Rô pra falar sobre esse assunto, com certeza eu vou botar essa pauta, porque
sim.
Foi uma forma muito diferente e que... Pareceu mesmo dar muito certo, tipo, não só de resultados, mas eu acho que também, tipo, eu vi o time muito engajado, eu vi as publicações naquela época, enfim. Então...
Eles continuam lá, tá? A galera tocando lá, tem novo gestor, enfim.
Não,
tem uma galera...
e eu vi que foi um
time
muito, muito entrosado, tipo,
sim.
Funcionou muito bem.
Sim.
Eu via pelo LinkedIn, enfim, por feedbacks. Tipo, foi muito legal acompanhar. E aí eu falei, ah, cara, eu quero ouvir a versão
sim.
dela dessa história.
E é uma construção muito bacana, assim. E eu te agradeço muito, inclusive, por trazer essas questões. Não só de SEO técnico, mas trazer isso. Porque, às vezes, a gente tem... Eu tava falando isso com a Lisiane. Eu falei assim, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ver o que a gente fez. Principalmente mulher tem muito isso, né? A síndrome da mulher modesta. Né?
Uhum.
E tem um podcast incrível sobre isso que a Nicole, que trabalhava comigo, mandou um dia, que a gente tem essa síndrome da mulher modesta, né? Porque a gente acha que ser modesta é o que porque o mundo faz isso com a gente, você nunca pode se vangloriar de nada, porque senão a mulher é soberba e etc, etc. Mas, enfim, é outra pauta também. A gente às vezes tem dificuldade de encarar e ver realmente o que a gente fez, o que a gente mandou. Cara, eu falei, às vezes eu paro pra pensar, e você, hoje, quando eu tava lendo o roteiro, eu falei, caramba, eu fiz isso. E eu realmente fui eu que fiz. E falar assim, alguma coisa que eu posso me orgulhar muito. Porque eu cheguei sozinha e ele falou, monta o time que você quiser. Mas que funcione. Monte o time que você quiser, que funcione e que traga resultado. E foi o que a gente fez.
Muito
sabe? E tá lá até hoje. Então eu tenho muito orgulho disso, assim. Porque é o time que permanece lá, continua dentro da tecnologia, tá rodando bem, eu sou, né, também vejo e ouço ali muita coisa, só coisas positivas, coisas boas, então, assim, é algo que você fala, poxa, eu tive o prazer E também a sorte, a felicidade ali de ter pegado tudo que eu aprendi, é, aprender não, e pensar, mais tipo, e fazer pô, isso, sabe?
Tem meu dedo nisso, é um motivo de orgulho.
E falar,
né?
É o primeiro time de SEO, acho que eu, o primeiro case que eu vejo de time de SEO no Brasil montado abaixo de um CTO, respondendo para o CTO, funcionando dessa forma, com essas cadeiras, com todas essas áreas, sabe? Tipo, obrigada, de verdade, de coração, assim, gente. Por lembrar, porque às vezes a gente precisa ser lembrado, assim, das coisas que a gente faz. Bem feitas. Não só filhos bonitos isso. Que eu faço, tá, gente? Mas
filhos pois, muito fofos, inclusive. Muito, eu acompanho muito, demais, muito. Sério.
Luigi
eu
agora
amo.
Fala. Luigi fala, papai, mamãe. E fica o dia inteiro. E ele fala. E ele daqui se apaixonou por hipopótamos.
Daqui a pouco ele já é um homem na faculdade. E eu comecei a acompanhar
exatamente.
Você. Eu acho que a sua segunda tava, assim, bem nenenzinha.
A Estela
eu...
tava nenenzinha. É. A Lívia agora já tá com 7 anos. Assim, uma criança linda, enorme. Estelinha tá com 3 anos, super fofinha. E Estelinha era um bebezinho. Na época de SEO de pijama, a gente tava fazendo SEO de pijama na pandemia. A gente começou, na verdade, com Clubhouse.
Clubhouse. Eu não entrei, eu entrei no, acho que no primeiro episódio do YouTube.
Que eu falo que foi a maior loucura que eu já fiz, porque eu fiz uma live um dia com o Clubhouse, tipo, num fone e o YouTube no outro. E conseguimos fazer 1 hora, assim, e eu falei, gente, meus neurônios todos não morreram nesse momento, ficaram loucos, eles
não
nunca
é
mais
sobrevivem.
E foi muito legal, e ali a Estela tava muito pequenininha, eu tinha entrado na C&A, época de pandemia, muita coisa, e assim, ela super nenenzinha, e Luigi tá agora com 1 ano e 2, e aí parei, tá, gente, pelo menos, 3 demais. E
um é pouco, 2 é bom, 3 demais.
E Luidinho tá com 1 ano e 2, já fala lá, e apaixonado por ovelhas e hipopótamos. E
muito
fica o
fofo.
Dia inteiro, mamãe, ele fica, mamãe, popó. Mamãe. E eu tenho que abrir o livrinho, mostrar o hipopótamo, eu acho super legal. Ele fala palavra-chave já, né? Mamãe, popó. É, a gente já entende busca.
Exatamente, aí, viu? Ó, uma boa arquitetura da informação fez com que ele encontrasse já
exatamente.
Tudo.
Exatamente, a criança tá ali. Mas só pra como a gente já tá chegando ao final, assim, pra só não deixar passar, porque eu trouxe, então, tipo, deixa eu mostrar pras pessoas.
Isso, boa.
Vou te pedir essa licença, que eu acho que conteúdo bom a gente compartilha. É, tem alguns livros de SEO técnico que já estão um pouquinho mais velhos, mas acho que vale muito a pena a leitura. Infelizmente, são livros em língua inglesa, então, assim, eu não encontrei a versão em português deles, mas tem algumas versões parecidas. Então, que é esse daqui, que você encontra na Amazon. Infelizmente, eles são importados. Não sei por que fazem isso. Tem tanto livro bom que a gente deveria trazer pro Brasil.
Poderia estar
mas
aqui, né?
Mas tem pra Kindle. Então, assim, quem tiver interesse, daí fica um pouco mais barato, chega mais rápido, né? Porque você já baixa. Então, tipo, ok. Esse daqui é muito legal para sites mais rápidos, né? Even faster websites. Que é para tipo, não só para desenvolvedores, mas principalmente pessoas que gostam do assunto. Eu acho que é super importante, não precisa saber programar, mas precisa entender. Acho que isso eu não abro mão. Então, esse aqui ajuda bastante a entender como deixar um site mais rápido e conversar com desenvolvedores, inclusive, sobre, que você ganha um suporte técnico. Tem esse Storytelling com Dados, que eu sou apaixonada. Esse tem a versão em português, eu comprei a versão em português, e é muito bom. E aí fala, nossa, mas o que que, né, tipo, implica... Você tem que saber lidar com dados, que você vai apresentar provavelmente para diretorias, mesmo empresas menores, vai apresentar às vezes para o dono da empresa. Então, é importante você saber lidar com dados e contar a história com dados, porque principalmente a SEO precisa se defender muito com dados, né? Porque a gente sofre bastante,
total.
Né? Então, tangibilizar isso é importante.
Esse está na minha lista, inclusive.
Esse é muito bom. Esse aqui, de ainda para você estudar um pouquinho mais, né? Tipo de... Tipo, websites que são mais rápidos, né, tipo, que vão performar muito bem de high performance, então tem desde HTTP para JavaScript e CSS externo, que a gente vê muito em avaliação, né, ali de, por exemplo, de performance, tem de, aqui tem muita coisa voltada para redirect, etc, então é muito legal também. Esse carinha eu demorei muito para comprar, mas sempre todo mundo falou e eu falei, eu quero ter, que... Não Me Faça Pensar, né, que tá atualizado, do Steve Krug, que é muito voltado para UX e etc, mas eu acho que toda SEO deveria ler, porque esse carinha aqui, ele ajuda muito você pensar.
Eu acho que é o maior princípio de
mesmo.
UX, né,
sim.
Tipo, você não tem que pensar, você tem que ser tudo intuitivo na sua vida.
Rápido,
então,
intuitivo, então é muito legal, assim, parece é obsoleto, você vai olhar alguns exemplos, mas não, porque a gente ainda faz muita coisa errada, inclusive. Né, a gente vai pensar, e esse carinha aqui, que quando eu cheguei eu falei pra Ju, eu falei, olha, isso aqui é muito bom, eu acho assim, eu gosto muito de conhecimento, como eu falei, eu adoro aprender, adoro consumir, então assim, eu sou uma louca de conhecimento, e adoro aprender com as pessoas, e adoro aprender com livros também, né, Então, meu passado de professora de história aí conta um pouco para mim, então eu adoro. É, esse carinha aqui, ele tem muito para você entender o que, que é a rede, o que, que é a internet, porque, principalmente latência, eu adoro o conceito de latência, porque muitas pessoas, assim, poucas pessoas sabem explicar o que é latência, e latência impacta muito na vida de um SEO. Então, quando aquele desenvolvedor chegar para você, não desenvolvedor, o pessoal da infraestrutura vai brigar comigo, o time de infra falar assim, mas nós vamos trocar o nosso servidor do Brasil para, eu sempre esqueço, da Carolina do Norte, que sempre tem da Carolina do Norte, da Carolina do Norte e etc, você pode chegar para ele e discutir, por exemplo, sobre latência, chegar numa bela discussão ali, sentar com todo mundo, falar assim, mas peraí, vai aumentar a latência? Porque vai aumentar. E isso é ruim para o seu time to first byte, isso é ruim para questões ali de performance que a gente sempre conversa. E aí a gente tem que pesar sempre na mesa, né? Aí vai o peso de conhecer o negócio. Será que é questão de custo-benefício? Poxa, vai diminuir custo, mas quanto que a gente vai perder lá no e-commerce? Ou vai perder no meu site como um todo? Enfim, esse carinha aqui, principalmente... Né, eu tô achando muito chique, tipo, eu mostro no Instagram. Esse carinha, principalmente, é o que vai te ajudar a ter essas conversas difíceis e conversas principalmente sobre redes. É, você não vai ser o especialista em redes, mas com certeza ele já está um pouquinho mais velho, mas não está desatualizado nesse sentido, porque a base de redes e fundamento do que é infraestrutura e redes, etc., tem aqui. E é funcionamento de um browser, inclusive, né? Como performar melhor no browser, que é o que a gente quer, né? Ele vai te dar uma base muito boa para essas conversas que muitas vezes a gente não sabe nem entrar e que os times nem sabem que um SEO pode entrar e que ele deve entrar. Então, isso já facilita meio o caminho. Conhecimento é poder e liberta bastante. Então, faz com que o SEO abra portas dentro das empresas.
Perfeito. Rua, não teria como te agradecer mais por trazer um conteúdo tão completo, tão rico, trazendo exemplos, cases, enfim. É, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter topado conversar sobre esse assunto. É, foi muito legal também te conhecer finalmente, né? A gente se fala há tanto tempo em tantas lives e a gente nunca teve essa troca pessoalmente. Então, enfim, só te agradecer aí por hoje. E é isso, muito obrigada.
Obrigada a você, eu espero que vocês gostem, né? Espero que tenha construído algo que ajude alguém, né, a entender um pouquinho melhor, enfim. Dúvidas também, se, né, quando a Ju lançar esse episódio, né, tiver aí no arco para todo mundo, eu espero.
Vou deixar,
né,
o perfil da Rô linkadinho aqui embaixo.
Se quiser, tipo, conversar, trocar, né, eu tô sempre aberta, adoro conversar com as pessoas. Júlia sabe que recebo todo mundo super bem, faço questão, porque muitas pessoas me abriram portas, muitas pessoas me ajudaram, as pessoas ainda me ajudam, eu converso quando tenho dúvida, etc. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso como... para retribuir mesmo tudo que já foi feito por mim até hoje na minha carreira e também, né, na minha formação como pessoa. Então, agradeço demais o convite, fiquei muito lisonjeada, muito honrada e estou muito feliz, né, de ver o caminho que você está construindo, como eu falei antes, né, antes de começar, está construindo do zero, eu vi nascer, né, toda a sua iniciativa e admiro muito, de verdade, falei isso para você esses dias, que eu admiro demais, eu acho que é incrível o que você está fazendo, que é ter essa capacidade de organização de conteúdo, de levar para as pessoas, de responder as pessoas, né, de mostrar um pouco da profissão de outra forma, de uma forma leve, mas com muito conteúdo, ajudando muito ali no que de dúvida do dia a dia, que as pessoas estão começando, sabe, partilhando mesmo o seu conhecimento, eu acho que isso é incrível, então, obrigada e parabéns.
Ai,
também.
Mulheres modestas agora, ai, para!
Ai, para! Tipo, não, eu não!
Muito obrigada, Rui. Muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Pode me mandar no Instagram, pode falar com a Rô também. Eu vou deixar o perfil dela linkado aqui embaixo, então você vai ter acesso à Rô também. E vale muito a pena adicionar, acompanhar. E é isso. Até o próximo episódio e tchau, tchau e obrigada.